Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a vocês, todos os nossos ouvintes da CBN.
Professor, nesse cenário que a gente está vivendo aí, em que a renda fixa é tão atraente, né, como ou quais os setores da renda variável que ainda despertam interesse?
Show de bola, essa pergunta é excelente, Luciana. Quando a gente pensa em renda fixa, com a inflação que a gente tem no mundo hoje, né, ainda que dando sinais de arrefecimento para 2023, mas forte em 2022, tanto que nossa Selic está em 13,75. Então, assim, realmente nós temos um quadro de preços de inflação e de renda fixa, né, visando a inflação, inclusive renda variável também, mas pós-fixada, né, baseada em inflação, muito interessante. Então, quando se pensa em termos de bolsa de valores, né, fica um desafio muito grande. Por quê? Porque com umas taxas de juros mais altas, a capacidade das companhias gerar dinheiro também fica menor. Por quê? Porque ela tem que competir com o mercado de dinheiro, né? O dinheiro mais barato na economia significa que uma empresa pode financiar, pode investir, ampliar suas capacidades de fornecimento e produção, reduzir seus custos e ganhar mais dinheiro, e com isso também o investidor dela. Mas quando a gente pensa em termos de inflação mais alta, isso fica um desafio. E realmente é muito complicado a gente conseguir dar essa garantia para o nosso ouvinte de que existe mercados ou segmentos que possam ser utilizados como um lugar seguro, né? Uma casa segura de investimento ali. Mas ainda assim, é importante pensar que a Bolsa de Valores, né, a gente pode segregar a Bolsa de Valores em sete grupos, né, ou sete áreas especificamente. Tá bom? A gente fala de consumo cíclico e não cíclico, né, a gente fala com relação a empresas que atuam em áreas não essenciais, né, em algumas áreas de limpeza, por exemplo, alguns são produtos que estão no segmento aí já faz mais de século, né? A Bolsa de Valores tem muitas dessas empresas, que são empresas boas, mas que na hora de fazer uma avaliação de investimento, o nosso, ou de compra, né? O nosso consumidor, se a coisa apertar, ele troca o produto A pelo B, ou até ele nem usa, e usa uma coisa de casa mesmo para garantir que aquilo que ele precisa seja atendido. Então, os produtos cíclicos, né, ou de consumo cíclico, não são a melhor opção para investimento, né? Na sequência, também temos as empresas que são da área de saúde, né? E isso é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque com pandemia, com todas as afetações que nós temos hoje, essa área está sendo muito estressada. Então, o que significa isso? Que nós temos muitas forças puxando para todos os lados. E o lençol, a gente já sabe como é que funciona isso. Quem já brincou disso quando era criança, né, Luciana? Se as crianças estão brincando de puxar o lençol de cabo de guerra, se for um pano fraquinho, o que acontece? Ele rasga. E no Brasil, nós temos uma série de companhias que são boas, são sérias, porém, estão submetidas a muito estresse na área financeira e de gestão, né? Tanto porque o SUS faz o máximo possível, porém, ainda assim, não é o suficiente para garantir o resultado de companhias do Brasil inteiro, e nem poderia ser assim, porque o mundo não baseia-se em saúde pública. Estou falando a verdade aqui, né, Luciana? E saúde pública não está na Bolsa de Valores. Então, significa que nós temos que falar sobre aquelas que estão na Bolsa de Valores. E todas as empresas estão fazendo muito esforço para dar resultado, porém, as capacidades de geração de resultados são também não tão grandes. Por isso, não seria a primeira opção para alguém investir, né? Bens industriais, ó, manufatura, né? Com o crescimento da economia vai tudo bem, mas pensando em termos de inflação e uma série de afetações que nós temos hoje, de novo, né? Não é a melhor área para se investir. Materiais básicos, né? Quando nós pensamos sobre as áreas que operam hoje, como química, minérios, etc., isso também são segmentos que já são mais interessantes. Por quê? Porque a gente fala de serem, como a gente falou a palavra, né, básicos, fundamentam ou estruturam toda a economia. Então, quer dizer, mesmo que o segmento A, B ou C não use aquele produto, eu vou ter mais algumas dezenas de segmentos que vão utilizar. Plásticos, por exemplo, né? Não tem como o mundo hoje viver sem utilização desses produtos. Então, as indústrias da área química que atuam com esses segmentos, com certeza, são uma opção de se pensar. Mas chegamos no top 3, que seriam aqueles que eu indicaria para os nossos ouvintes estarem estudando e pensando, Luciano. O primeiro desses top 3 seria na área de gás, biocombustíveis, o petróleo, certo? Barra minérios. Por quê? Porque essa área é uma área que, assim como o anterior, mas ela é mais fundamental. Imagine, é possível viver no mundo onde não existam minérios, ou não existam petróleo, ou não exista o gás, né? Então, assim, isso é essencial. Esses dias eu falava no meu LinkedIn com o pessoal de uma indústria de biocombustíveis e eles dizendo os desafios que estão enfrentando no mercado hoje. Por quê? Porque ainda o Brasil e o mundo não está afeto, né? Não está tão dedicado a fazer os recursos. Porém, na área geral de energia, sim, né? Então, a primeira área seria essa, Luciana: petróleo, gás, biocombustíveis ou minérios, né?
Professor, e sempre pensando em fazer uma cesta de produtos, né? De carbono.
Com certeza. Precisa, né? Essa lição, como que é legal isso? Essa lição a gente vem caminhando há tantos anos aqui e isso faz parte do nosso dia a dia, nossas conversas. Tem que ser uma cesta. Não, eu quero escolher todas as empresas na área de petróleo. Pode? Não é uma boa ideia. Por quê? Porque se a commodity petróleo no mundo sofre um solavanco, vamos lá, se acontece uma situação qualquer que torna o preço do petróleo muito mais baixo, né, ou qualquer coisa que afete os minerais ou o gás, seja o que for, todos os seus investimentos vão estar caindo. Então, né, é melhor diversificar, ainda que eu fale nesse grupo, né, de petróleo, gás, biocombustíveis ou minérios. Então, põe um pouco em minério, põe um pouco em gás, segmenta um pouco isso e deixa um pouco também desse dinheiro para investir nas outras duas áreas que eu não falei ainda, né, Luciano?
É verdade, né? Então está sempre, fazendo essa diversificação, né, da carteira de investimentos.
Exato. E, por exemplo, um outro ponto que na sequência a gente pode avançar é a área financeira. Olhando o tamanho do mercado brasileiro hoje, mundial, e vendo a taxa de juros com a inflação, é muito mais fácil que os bancos consigam gerar dinheiro, ganhar dinheiro com Selic mais alta, porque a inflação está mais alta. Portanto, já que alguém vai ganhar dinheiro com isso, não existe razão pela qual o nosso ouvinte, se tiver uma capacidade de investimento, não invista em alguns dos grandes bancos brasileiros que têm a capacidade de gerar resultado. Né? Eu não vou citar nenhum deles aqui, porque eles não estão aqui na CBN patrocinando a gente, mas, eventualmente, todo mundo já consegue pensar em 2, 3 ou 4 que estão no mercado já há muito tempo e alguns mais novos também, mas que têm condição de rentabilizar. Tá bom? Então, é importante por quê? Porque esses segmentos têm a condição, né, vamos dizer assim, de gerar resultados, porque as taxas de juros mais altas, a Selic mais alta, com um governo que também está deficitário, significa que a capacidade de investir e até financiar o próprio governo, que a liquidez é de 100%, através de títulos públicos pelos bancos comerciais, é presente. Então, fica interessante pensar realmente nessa opção, Luciano.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima, até semana que vem, grande abraço.
Até semana que vem. Semana que vem é feriado, mas temos o CBN Maringá, segunda edição, tá? Feriado municipal. Então até segunda-feira, professor.
Vai ser ótimo. Grande abraço. Até lá.
Até lá.